Bom dia. Gostaria de começar por saudar os nossos convidados de hoje, membros da representação da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional. Agradecer a vossa presença, que começa a ser já. I don't know if there is any problem, no? It's okay? It's okay? É possível ouvir?
Can you hear something? Could you say something? To see, turn the volume up. I did.
Pode dizer algo que não nos comprometa? Não sei se já está. It's okay? Ok. Thank you. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados para a nossa reunião de hoje, os representantes da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional. Como é habitual nas nossas reuniões, esta, suponho que já é a terceira, estão aqui presentes todos os grupos parlamentares que estão representados na comissão eventual de acompanhamento do programa de assistência financeira. E se estiverem de acordo, nós iríamos de imediato dar início à reunião, que seguirá, se irá desenvolver nos mesmos moldes das reuniões anteriores. Darei a palavra de imediato ao senhor presidente da chefe da delegação, que irá fazer uma pequena apresentação em torno desta nova avaliação ao Programa de Assistência Financeira de Portugal, e depois passarei a palavra aos partidos para colocarem as questões que entenderem. Por isso mesmo, daria a palavra ao Sr. Jürgen Kroeger. The floor is yours.
Okay, thank you very much, Mr. President, and for the opportunity to discuss with the committee where we think we are standing with the program implementation in particular. We are now in year two of the program. There were some newspaper articles about 1 year of the program, and we took note of the comments over there. Our assessment is that over the last 12 months, over the last year, the implementation of the adjustment program has been good, based on broad political support, and also social cohesion was not at stake. In some areas, actions are being taken that go even beyond the program, and we appreciate that very much. Compliance benefited from efficient organizational structures set up by the government and from technical assistance provided by the EU and in particular also by the IMF. As regards the fiscal situation, the reduction of the budget deficit is making good progress, and the size of the structural fiscal adjustment of the program is impressive. And we saw in the last half year, 2011, also that these structural adjustments progressed. The 2012 budget has a number of bold consolidation measures. In addition, measures were introduced to control budgetary risks, so the budgetary framework has been also improving. A remarkable feature of the process of financial stabilization is that confidence in the banks remains high, as it is evidenced by continued increase in deposits. The process of deleveraging in the banking sector is ongoing, at a pace that ensures adequate financing of the economy, and we are indeed vigilant to monitor these developments. Capital buffers of banks are being reinforced, and bank supervision has been strengthened. Ambitious structural reforms are enhancing the growth perspectives of the Portuguese economy. These reforms are increasing the flexibility of the economy, improving the business environment, and bringing about also more fairness. And we should not forget about this, that an important element of the program is the reduction of excessive rents in special sectors. Most important areas of reform were the labor market regulation, the housing rental market, the competition framework, the judiciary system, and finally also network industries. As a result, progress towards lowering the current account deficit has occurred even faster than we initially expected. This needs to be underpinned by further competitiveness gains so as to put the external adjustment on a sustainable path, and in the medium term, Portugal has to run trade balance surpluses in view of the high external debt. Relative price and cost indicators suggest that there is still some way to go to fully recover the losses in competitiveness accumulated over the past decade or so. The required adjustment implies a significant reallocation of resources. Such strong structural shifts tend to go along with painful but unavoidable short-term losses in growth, but also jobs. And the rising numbers of unemployed are a source of concern to the Troika. However, recent confidence indicators and quarterly GDP figures give rise to the expectation that maybe the lowest point in the adjustment is near. An important result of the adjustment is that debt sustainability remains ensured. The public debt to GDP ratio shows a gradually declining path after 2013. The debt financing needs of the budget should fall in 2013 and 14. In spite of good progress, a number of important policy challenges lie ahead. First, Portugal is highly dependent on the external macroeconomic environment, which implies risks to the ability of reaching the program targets. The EU will continue its effort to enhance growth and employment across Europe. You have seen the respective initiatives. Second, the political determination in Portugal must be maintained to fully attain fiscal balances, secure financial stability, and, as I said, regain competitiveness. Third, financial players must be convinced that it is safe again to lend to the Portuguese sovereign, so any slippages in the adjustment program should be avoided. Thank you very much.
Thank you. I don't know if you want to. Muito obrigado. Vamos então passar à fase seguinte da nossa reunião. Irei dar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares, começando pelo representante do grupo parlamentar do PSD, o deputado Miguel Frasquilho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar a missão internacional do Banco Central Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional, que está mais uma vez em Lisboa. E gostaria de abordar algumas questões relacionadas com o programa de assistência económica e financeira, que me parecem ser neste momento questões relevantes até no contexto que estamos a viver. Tomei boa nota da intervenção do chefe da missão, dos pontos que destacou, mas gostava de... O primeiro ponto que aqui tinha, que gostava de ouvir a Troika, é sobre a evolução da economia portuguesa durante este tempo. Como é que o PIB tem estado evoluir, como é que se espera para o resto do ano que isso venha a acontecer, sendo certo que no primeiro trimestre tivemos uma evolução que foi bastante melhor do que se antecipava. Esperava-se uma recessão, uma queda grande do PIB, ela acabou por ser, face ao trimestre anterior, apenas de 0,1%. Depois, queria também ouvi-lo sobre a evolução do desemprego, que está bastante acima daquilo que tinha sido antecipado e que todas as previsões apontavam, e é talvez a maior preocupação em termos económicos que temos, e também sobre como é que estão a ver, como é que a Troika está a ver a evolução das exportações, que até agora as exportações portuguesas continuam a crescer a dois dígitos, em termos homólogos, e se a Troika antecipa que esta tendência poderá, e se este dinamismo poderá ser mantido não nos próximos meses, uma vez que, enfim, a evolução económica, a recessão não é mais profunda devido precisamente ao bom comportamento das exportações. Depois, na vertente orçamental, já ouvi dizer que têm sido feitos progressos. Tivemos ontem os números da execução orçamental até abril, a receita fiscal, apesar de continuar a evoluir abaixo do que tinha sido orçamentado, tem vindo a recuperar nos últimos meses. Isso, enfim, penso que é encorajador e permite pensar que, sendo maio o primeiro mês em que todos os efeitos do lado fiscal vão ser sentidos, os efeitos que foram previstos para 2012, é possível que continuemos a ter uma evolução, enfim, em crescendo neste aspecto. Mas, repito, os riscos permanecem, até porque a conjuntura não é muito favorável. Depois, queria que ouvir especificamente a missão sobre a evolução da despesa pública. Como se sabe, em Portugal, o nosso histórico no que toca ao controlo da despesa pública não é famoso, tem sido uma das razões para a derrapagem orçamental nos últimos anos, e gostava de saber como é que a Troika está a ver neste momento a evolução da despesa e se isso é ou não, e nós achamos que é, um dos fatores que mais conta para o reganhar da confiança e da credibilidade de Portugal em termos internacionais. Passando agora para a vertente das reformas estruturais. Eu queria ouvir, enfim, de forma tão breve quanto possível, a missão internacional sobre como é que estão a ver, como é que o programa de privatizações tem vindo a decorrer até aqui, e o que se espera para os próximos meses, como é que está a reestruturação do setor empresarial do Estado, que é uma das vertentes fundamentais também para garantir a sustentabilidade das contas públicas e também da eficiência a médio e longo prazo. E dois temas que estão, penso eu agora, muito, que vão ser objeto de grande atenção nesta avaliação. O primeiro tem a ver com a renegociação das parcerias público-privadas. E o segundo tem a ver com a renegociação das chamadas rendas excessivas do setor elétrico, nomeadamente, sem querer entrar em grandes detalhes, mas ao nível dos contratos de aquisição de energia, de custos de manutenção do equilíbrio contratual, da cogeração, das energias renováveis e da garantia de potência. Sabemos que já houve progressos nesta área, que o Governo tomou já decisões, mas gostaria de ouvir qual é a apreciação que a missão internacional faz sobre os progressos que foram, entretanto, conhecidos. E queria ouvi-los porque estas áreas são fundamentais, porque sabemos que elas são muito importantes para reduzir faturas que são muito pesadas, que pesam sobre os contribuintes, sobre os utilizadores, sobre os consumidores, e que também acabam por pesar negativamente nas contas do país e afetando também muito a competitividade. Duas últimas notas, uma sobre o financiamento à economia e a recapitalização do setor bancário. E eu gostava fundamentalmente de saber, enfim, tivemos a aprovação do enquadramento para a recapitalização da banca, foi aprovado no final do ano passado. Entretanto, Entretanto, passaram-se muitos meses até que finalmente foi publicada a portaria. Tanto quanto sabemos, houve a portaria que regulamenta e estipula as condições para essa recapitalização. Tanto quanto sabemos, houve um atraso da parte da Comissão Europeia na divulgação na especificação dos parâmetros para essa recapitalização. Gostaríamos de saber o que é que, porquê tantos meses de espera e porquê é que houve este compasso. Enfim, me parece que não podia não haver grandes razões para ele ter acontecido. E também como é que estão a ver o financiamento da banca à economia. Finalmente, uma nota só para o enquadramento internacional, nomeadamente o enquadramento na área do euro. Todos sabemos que estamos perante uma conjuntura de elevadíssimo risco, e eu nomeio apenas dois fatores que me parecem importantes. Primeiro, as eleições na Grécia que vão decorrer, as novas eleições na Grécia que vão decorrer em 17 de junho, e o stress financeiro em Espanha, quer ao nível das contas públicas, quer ao nível do setor financeiro. E gostaria de saber da parte da Troika, que se as medidas que estão pensadas e que se há ação ao nível europeu, se pensam que é adequado para lidar com estes dois fatores, ou se tem sido adequado numa altura em que se assiste a uma queda pronunciada dos mercados financeiros, quer das bolsas, quer grande stress financeiro no mercado de dívida pública e, portanto, dificultando a ação de todos os intervenientes nestes mercados e também dificultando as ações dos governos e dos países. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Fernando Dina.
Muito obrigado. Gostava, em nome do Partido Socialista, de saudar a delegação das três instituições internacionais, de agradecer a reunião, é a nossa terceira reunião, e uma reunião que ocorre no fim do primeiro ano do início do programa, ou no início do segundo, como foi salientado. E neste momento de balanço, do ponto de vista do Partido Socialista, a mensagem fundamental é de acentuada preocupação com o desenvolvimento do programa. Acentuada preocupação sobre a capacidade de que, no fim da execução do programa, cumpramos o que é o seu objetivo fundamental, que é o objetivo que todos defendemos, nomeadamente o Partido Socialista defende, de assegurar um regresso pleno aos mercados de financiamento internacional. Eu dividiria em cinco pontos, quais são, no fundo, as nossas cinco áreas principais de preocupação e, como referido, uma preocupação significativamente reforçada face àquela que exprimimos nas reuniões e nos encontros anteriores que aqui tivemos. O primeiro ponto prende-se com a situação da economia. A avaliação que fizemos é uma avaliação naturalmente de preocupação. A revisão que o Governo fez dos vários indicadores sobre as perspectivas de crescimento económico demonstram isso mesmo. Estão significativamente inferiores às que eram estimadas no programa, em matéria de crescimento da economia. É verdade que os indicadores do primeiro trimestre foram melhores, e bem, felizmente, do que o esperável, mas não sabemos e não podemos estar seguros sobre a trajetória ao longo do ano. Sabemos que as estimativas são significativamente negativas. Para vos dar uma ideia da dimensão, não creio que nas estatísticas recentes do nosso país, das últimas décadas, possamos encontrar uma recessão como a que está prevista, na casa dos 3%. O indicador que é referido e que foi referido pelo representante da Comissão como uma evolução positiva de correção do déficit externo, a avaliação que também fazemos é uma avaliação também de preocupação pelo fundamento desta redução. A redução deste déficit decorre fundamentalmente de um abrandamento ao nível das importações de forma muito significativa, decorrente de uma queda da procura interna mais acentuada do que era esperado, de resultado de um ambiente criado do ponto de vista da conjuntura que vivemos, mas também de opções que, em nossa opinião, não contribuíram ou contribuíram negativamente para que isto acontecesse. Relativamente às exportações, temos a preocupação face à forte deterioração do cenário externo, que se alterou significativamente face ao desenho do programa, nomeadamente na zona euro. E, apesar dos dados positivos dos primeiros meses, temos naturalmente dúvidas sobre a consistência desta evolução, dada a evolução do cenário externo, mas também pelo que aquilo que uma análise dos números atualmente disponíveis das exportações revelam, de uma significativa concentração em alguns setores e empresas, onde não estamos seguros que essa trajetória se possa manter, repetir ou manter, nomeadamente na exportação de produtos petrolíferos. Por isso, primeiro ponto sobre a situação da economia de preocupação e uma preocupação particularmente reforçada num aspecto nuclear do programa que se prende com o pilar da estabilidade financeira e com a sua compatibilização com assegurar o financiamento à economia. Aqui a nossa avaliação é mais severa. Eu julgo que os riscos que identificamos nas reuniões anteriores, infelizmente, em grande medida, concretizaram-se. A simultaneidade de um processo de capitalização, que para mais, como aqui já foi referido, se atrasou no tempo muito mais do que aquilo que era admissível ou expectável numa situação de emergência, como a que estamos todos, e é pouco compreensível o tempo que o processo demora, em simultâneo com um processo de exigência de rácios de desalavancagem severas, naturalmente depois atenuados num segundo processo de revisão, mas numa dinâmica geral de redução, faz com que o elemento central, que é a existência de crédito acessível a empresas, nomeadamente exportadoras, não é hoje uma realidade no nosso país. E dou-vos a título de exemplo, eu sei que costumamos olhar para os indicadores da oferta de crédito e ficamos-nos, no fundo, por essa análise. Eu julgo que convém uma análise mais profunda sobre as condições efetivas de acesso de crédito das empresas no nosso mercado. E dou-vos a título de exemplo dois. Duas das principais empresas portuguesas do nosso país, o caso da EDP e o caso da Semapa, muito longe de serem pequenas e médias empresas com dificuldades de balanço, pelo contrário, falamos das empresas mais sólidas a nível internacional nos seus setores, lançaram recentemente emissões obrigacionistas de valor superior a 6%. Estamos a falar do que é do mais robusto dentro dos seus setores, quer numa área, quer noutra, quer na área do sistema elétrico, quer na área da produção de papel, pasta e papel e papel. E por isso este é o valor que as grandes empresas estão neste momento a pagar no mercado e é uma área que nós vemos com preocupação e que a Troika, e nesta avaliação, deveria ser visto com toda a atenção. O segundo ponto, também de forte preocupação, prende-se com a situação do desemprego e das condições sociais. O desemprego é hoje significativamente acima daquilo que era esperado, sabendo nós que iríamos já ter um ano com impacto recessivo. Está em valores elevadíssimos, muito acima de qualquer histórico que o país tenha vivido. Está a acentuar e a deteriorar condições sociais e condições de vida, está a colocar novos problemas e problemas agravados na sua dimensão face às condições de vida e a manutenção de níveis desta dimensão, ou pior ainda, a sua elevação, porá seguramente em riscos a coesão social e põe naturalmente em riscos condições de apoio social à própria execução do programa. Julgamos que é uma área que a Troika deve ter, para a qual gostaríamos de chamar a vossa atenção, para a maior atenção para, neste processo de reavaliação, se encontrarem de alguma forma respostas a esta perspectiva. É, de facto, algo que está a consternar a sociedade portuguesa, que está a criar enormes dificuldades, até porque esta nova vaga de desemprego se sucede à primeira vaga de desemprego do surgimento da crise de 2008, e em que se está a tornar incapaz o regresso ao mercado daqueles que entraram no desemprego a partir de 2008-2009, ao qual se sucede uma nova vaga de grande dimensão. Este é para nós um dos pontos que chamávamos a vossa atenção para ser encontrada uma resposta positiva, política positiva, em matéria da reavaliação do programa, como forma de assegurar, por um lado, a coesão social, minorar os riscos sobre a coesão social e também aumentar a nossa capacidade de apoio social e político ao programa. Terceira nota, relativamente às reformas estruturais e de forma breve, nós vemos como, com dificuldade os benefícios para o crescimento das reformas que têm sido apresentadas e aprovadas. Julgo que existe uma dúvida significativa, legítima, fundada sobre os reais benefícios e impactos das várias reformas estruturais. Vemos com preocupação uma área que, não estando no programa, desenvolvimentos que estão a acontecer em áreas absolutamente críticas, como as qualificações, a ciência e a tecnologia e o processo de inovação, e por isso se há ponto em que o alerta que faríamos é de tornar muito claros os benefícios que decorrem, porque das medidas aprovadas e do que reconhecemos, dificilmente vemos que possa estar aqui a resposta para uma retoma, uma trajetória de crescimento. Relativamente, o quarto ponto, relativamente à questão da consolidação orçamental, a preocupação que salientamos é a deterioração que vemos na execução orçamental decorrente do que é o agravamento do andamento da economia face àquilo que era esperado. E como facilmente constatarão, nós temos hoje, ainda hoje vivenciamos, uma diminuição nominal das receitas, em matéria das receitas fiscais, em IVA, também da receita contributiva, decorrente da situação do desemprego, e sendo certo que há fatores ainda de natureza, diria eu, pontuais, que ainda não estão devidamente enquadrados ou que podem não estar totalmente refletidos na informação disponível, julgo que o andamento e o confronto do andamento destas duas rúbricas face àquilo que era expectável é e deve ser um motivo de preocupação. Por outro lado, também salientar que não vemos ainda nas medidas adotadas elementos de reforma estrutural em matéria orçamental que nos permitam assegurar uma maior consistência neste processo de ajustamento. Último ponto, e que referimos também nas várias audições que aqui tivemos, prende-se com a situação na zona euro, ou a situação política, económica e financeira da zona euro. Como salientamos desde o início, a nossa abordagem para a situação que vivemos é que estamos perante uma crise sistémica, desde o seu início, e a situação é que, passados cerca de 3 anos do início da crise económica, a Europa ainda não encontrou a resposta adequada para lidar com o financiamento das dívidas soberanas. Pior, o que vemos ao longo do tempo é que se encontrarão situações, como para Portugal, de emergência para uma situação aguda de escassez de financiamento, a verdade é que estruturalmente na zona euro não se encontraram as soluções para assegurar de forma adequada os financiamentos das dívidas soberanas. Pior, o que vemos com o passar do tempo é o alargamento dos problemas e das dúvidas a países que até há bem pouco tempo não tinham qualquer problema no financiamento das suas dívidas soberanas, alguns dos quais, exemplo apresentado por todos, em matéria de disciplina orçamental, de contas públicas e de comportamento económico. Para dar um número que seguramente conhecem, no último leilão realizado ontem de dívida alemã, a diferença para um financiamento de cerca de 4,25 mil milhões de euros, que foi o que foi ontem colocado, a diferença de juros pagos pela Alemanha e pela Espanha é uma diferença de 6 milhões para 243 milhões para o mesmo período de financiamento. Isto demonstra, passados 3 anos do início da crise, que nós estamos muito longe, pelo contrário, até estamos a ter sinais de agravamento, e sem uma atuação clara e profunda ao nível dos instrumentos da política europeia, dificilmente poderemos ter esperança de, por nós, sozinhos, conseguirmos o êxito deste programa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria a palavra agora ao representante do Grupo Parlamentar do Centro Democrático Social do Partido Popular, deputado Rodolfo Mesquita Nunes.
Rodolfo, muito obrigado, Mesquita Nunes. Sr. Presidente. Gostava de saudar os elementos da missão e, em nome do Centro Democrático e Social, dar conta, em primeiro lugar, de uma impressão que temos relativamente à situação em que Portugal se encontra e depois os sinais de preocupação que encontramos. Em primeiro lugar, eu penso que é importante que, enfim, no momento em que algum pessimismo reina, nomeadamente pela situação da Grécia, encontrar aqui alguns dos sinais que a economia portuguesa tem estado a demonstrar neste primeiro trimestre. E há alguns dados que eu acho que é importante que possamos olhar. O primeiro é que, sim, durante o primeiro trimestre, o PIB português, a economia portuguesa, parece estar a decrescer menos do que aquilo que era esperado. Uma redução de 2,2 no primeiro trimestre, muito acima, ou muito abaixo neste caso, da esperada 3,1 que estava previsto. E relativamente a quarter to quarter, temos aqui uma redução de 0,1 contra 1,3 do ano passado. Isto, apesar, e num momento, aliás, em que o ano anterior, o final do ano anterior, na expectativa dos aumentos de impostos para o ano seguinte, houve muita atividade económica a ocorrer no final do ano 2011. E, portanto, estes sinais da economia 2012, do primeiro trimestre, não são projeções, não são estatísticas, é a realidade. E, portanto, eu penso que este número, ou esta realidade, reforça a ideia de que, na última reunião falámos, de um declínio da economia portuguesa inferior àquilo que era esperado e inferior àquilo que está a acontecer na zona euro. Ou seja, na reunião anterior tivemos a oportunidade de debater o facto de a revisão das projeções para Portugal ter sido substancialmente distinta, para menos, daquilo que estava a acontecer relativamente ao restante da Europa. O que é que está a acontecer melhor em Portugal? De facto, os resultados das nossas exportações, que ultrapassam em muito a redução das importações, são animadores. Isto significa que é possível que Portugal, dentro de pouco tempo, consiga estabilizar a sua balança e torná-la positiva. No momento, aliás, em que a economia portuguesa vive dificuldades. No momento em que não há capacidade de termos programas muito completos, dispendiosos, de apoio às exportações, este sinal de que a economia portuguesa e que os exportadores portugueses conseguiram encontrar forma de diversificar os seus investimentos é uma boa notícia e nós não podemos desvalorizá-la. É certo que estes dados das exportações têm vindo a ser animadores há algum tempo, e há algum tempo que vamos ouvindo dizer que poderá ser uma espécie de canto do cisne, que mais cedo ou mais tarde elas vão decrescer. A verdade é que essa realidade não tem acontecido e tem sido um comportamento constante das exportações portuguesas. Depois, a desalavancagem. Este crescimento, estas notícias sobre o crescimento da economia, ou sobre a menor recessão da economia, aconteceram num período em que a economia portuguesa estava nesta situação de pessimismo e, portanto, parece-nos que, com as reformas estruturais que estão a ser implementadas ou que estão a ser aprovadas, o contexto é o de algum otimismo. E, portanto, eu atrever-me a dizer que, de forma mais ou menos discreta, sem aparecer nas parangonas das primeiras páginas, Portugal está a tomar vantagem do consenso político que conseguiu alcançar no âmbito da implementação deste programa, da coesão social que se verifica, da compreensão relativamente ao programa de ajustamento financeiro, o que não significa, e já lá vou, o que não significa que esta coesão social signifique uma apatia relativamente às medidas que estão a ser tomadas e às dificuldades pelas quais as pessoas estão a passar. Há que fazer uma distinção entre uma compreensão relativamente à necessidade de tomar as medidas e as consequências que essas medidas poderão ter, e, portanto, não nos podemos iludir com isso. Mas estava eu a dizer que Portugal parece estar a tomar vantagem destas realidades e discretamente dando sinais aos investidores de que Portugal é o caso de sucesso que as instituições internacionais, atrever-me a dizer, tanto precisam. E, portanto, é este a fotocópia da realidade portuguesa tal qual o meu partido a vê. Mas isso não significa que não tenhamos dois problemas essenciais que gostávamos de ver debatidos nesta reunião. É evidente que o primeiro é o problema do desemprego. Há pouco, na sua intervenção, utilizou a expressão painful but unavoidable. Eu compreendo essa expressão no sentido de que a política de criação de emprego passa sempre por uma transformação da economia. Não é possível criar emprego da forma como Portugal estava a criar emprego. E, portanto, existe sempre um momento a partir do qual teremos que passar por esta fase. O que não significa que tenhamos que aceitar esta fase apaticamente e que não possamos encontrar medidas que a minorem ou que a possam combater. E, portanto, a pergunta que eu lhe faria, relativamente aos dados do desemprego, que são mais gravosos do que aqueles que eram esperados, é se temos que mudar alguma coisa no programa de assistência financeira. Ou seja, há políticas que estão previstas no programa, objetivos que estão previstos no programa, que devem ser alterados ou não. Não havendo essa necessidade de mudar, ou seja, se for vossa opinião de que o desemprego é, neste campo, uma decorrência que não se liga necessariamente com a aplicação do programa, o que é que podemos esperar do ponto de vista da missão relativamente aos resultados do desemprego? Isto é, se Portugal deve manter as suas políticas, se deve manter o seu esforço de consolidação tal qual está, se o desemprego continuar com este volume, o que é que podemos esperar do ponto de vista da missão relativamente à tolerância que tem com os resultados que Portugal vai atingir? É que, ainda que nós não tenhamos que mudar nada nas políticas que estamos a fazer, a verdade é que temos aqui um dado novo que pode alterar os resultados a que é suposto que Portugal esteja a chegar. Depois, a questão do financiamento à economia. O facto de as exportações estarem a correr de forma muito positiva, o que só reforça o facto de ser uma atitude que só faz... que se deve aos exportadores e às empresas, é importante, não considero que seja obra deste governo estas exportações, traz-nos ao problema do financiamento à economia. Existe, neste momento, uma certa discrepância de sensação relativamente ao financiamento da economia. As empresas queixam-se sistematicamente das dificuldades de financiamento. Pela parte da banca é dito o contrário, que existe financiamento à economia. Qual é que é a vossa análise deste aspecto? Onde é que está esta diferença de sensações que nos são transmitidas pelos vários atores políticos e de que forma é que podemos assegurar que o financiamento chega à economia do ponto de vista positivo, porque eu percebo que perante uma época em que vivemos com excesso de crédito, em algum momento a sensação há de ser a de restrição do crédito. Eu não duvido disso. A terceira questão de motivo de preocupação não se prende apenas com a Grécia, mas prende-se com a situação europeia, como é evidente. Mas a questão da Grécia coloca uma espécie de espada de Damocles na cabeça dos portugueses. Porque não estamos só a falar de uma degradação da situação europeia, que, enfim, se vai prolongando ou se poderá prolongar no tempo e à qual nos poderemos ir ajustando, mas de um acontecimento radical que pode acontecer no futuro próximo. E a fragilidade da economia portuguesa e da situação portuguesa não deixa de ser um motivo de preocupação relativamente aos potenciais riscos de contágio da situação portuguesa. E, portanto, gostava de ouvir da vossa parte alguma coisa sobre este assunto. E, por fim, eu gostava só de terminar com uma referência na qual tentarei ser o mais claro possível. Após a última reunião que aqui tivemos, e durante este lapso de tempo, o FMI lançou um relatório no qual analisava, entre outras coisas, a situação portuguesa. De certa forma, quase inusitada, nesse relatório, referia-se à possibilidade de os partidos da coligação não se entenderem num futuro próximo sobre as reformas estruturais e sobre a necessidade de manter a política de consolidação orçamental. Foi com surpresa que lemos esta referência, que quase que, do nosso ponto de vista, toca o comentário político. Eu não quero questionar a legitimidade do FMI para fazer comentário político, mas quero dizer, da parte do meu partido, do CDS, que não existe nenhuma, absolutamente nenhuma possibilidade de abandonarmos a política de consolidação orçamental que está a ser seguida. Estamos de acordo com ela e não estamos dispostos a colaborar em qualquer atitude política que possa fazer perigar o esforço que está a ser feito por Portugal. E estou a tentar ser o mais claro possível. Sabemos que o crescimento não vem por decreto, acreditamos no programa, apesar de discordarmos de algumas das suas posições, e estamos dispostos a cumprir esses compromissos até ao fim. Para que fique claro e para que, num próximo relatório, essa possibilidade de divergências na coligação não passe de uma mera suposição académica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar os representantes das instituições estrangeiras. Tomei boa nota da intervenção inicial e das considerações que aqui foram colocadas. Para todas elas, curiosamente, há um outro lado, uma outra face da moeda. Diz-nos que os ajustes fiscais vão no bom caminho, a receita fiscal diminuiu, ainda agora soubemos disso, apesar de no orçamento retificativo que foi apresentado pelo Governo prever um aumento da receita fiscal para este ano, o que é certo é que ela se apresenta em queda. Progressos em matéria de reformas estruturais têm sido notável. Os buffers de capital da banca estão a ser fortalecidos, à custa precisamente do processo de recapitalização. Mais flexibilidade económica como um fator sem qualquer reverso ou sem qualquer efeito colateral, aliás está à vista o emprego a crescer. O déficit da balança comercial diminui mais depressa do que o previsto, curiosamente à custa, na prática, quase só da contração do consumo interno, com um ligeiro aumento das exportações, e depois fala-nos da necessidade de acatar passivamente o aumento do desemprego e a diminuição das perspectivas de crescimento, tendo em conta as necessárias operações de reafetação de recursos. Bem, são visões profundamente diversas e distintas daquilo que devem ser os rumos a escolher para a recuperação económica do país. Eu gostava de colocar em primeiro lugar uma questão que coloquei também na última reunião que aqui tivemos, que não julgo estar em medida nenhuma satisfeita, que é como é que é possível continuar a fazer uma avaliação positiva. Apenas posso compreender isso e apenas podemos compreender isso numa perspectiva meramente ideológica, porque do ponto de vista da resposta social, da resposta económica, eu julgo que é absolutamente disparatado fazer uma avaliação positiva da situação que o país atravessa. Portanto, nós não podemos dizer que tudo corre bem, que as coisas estão a correr bem, a não ser que elas estejam a produzir os efeitos que esperávamos. E se os efeitos que esperávamos, ou que esperavam, eram uma profunda recessão, o alastramento sem precedentes do desemprego, a degradação dos rendimentos, o cada vez maior fluxo de rendimentos para o estrangeiro e a destruição do tecido produtivo, então sim, julgo que o pacto está a ter, só pode ter uma avaliação positiva. Estranho que assumam isso, estranho que as entidades que hoje participam na nossa reunião, o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão, que assumam com essa franqueza e clareza que esses são os objetivos do pacto. Não tenho dúvidas que o façam. Então, como é que podem continuar a persistir na ideia de que esta é uma avaliação positiva e que tudo corre bem na aplicação destas medidas? Nós temos, já coloquei, o desemprego, e eu julgo que foi uma preocupação de certa forma transversal a todos os partidos, a atingir neste momento 1 milhão e 300 mil portugueses, o desemprego em sentido lato, e portanto dificilmente isso acompanhado de uma imigração cada vez maior, principalmente de camadas jovens e diversificadas. Aproveito aqui entre parênteses para colocar uma questão. Na última reunião que aqui tivemos, tinha-nos dito que estavam a ser pensadas medidas, particularmente na Comissão Europeia, para criar uma task force, não sei se foi esse o termo, para o acompanhamento do desemprego juvenil também em Portugal. Ora, da última reunião até esta, não houve nenhuma medida, pelo menos que tenha sido notória, na área do combate ao desemprego juvenil, e portanto gostava de perguntar se essa perspectiva da Comissão caiu ou se, pura e simplesmente, ainda não teve qualquer reflexo. Sobre o financiamento à economia, as notas que nos chegam e as preocupações que nos chegam, nomeadamente do setor empresarial, são precisamente as de um aumento exponencial dos custos do financiamento à economia, sacrificando inclusivamente a diversificação da atividade económica de muitas empresas e inclusivamente um potencial exportador que muitas destas empresas podem ter. Portanto, enquanto não garantirmos o acesso ao financiamento por parte do tecido empresarial e enquanto se mantiver o aumento galopante dos custos do financiamento à economia, dificilmente poderemos, inclusivamente, almejar a que outras empresas que hoje apenas são potencialmente exportadoras e competitivas possam passar a sê-lo. E nessa questão, gostava também de perguntar aos membros das instituições estrangeiras quais são as suas perspectivas. Sobre a questão da exaustão fiscal, na última reunião que aqui tivemos coloquei-vos também essa questão, não mereceu na altura grande reflexão, até porque eram ainda incipientes os seus indicadores, mas nesta altura julgamos que estão à vista, quer dizer, passados alguns meses dos primeiros indicadores de exaustão fiscal, estamos perante uma clara situação de aumento da carga fiscal sobre o trabalho e sobre os rendimentos e ainda assim, e sobre o consumo, e ainda assim uma retração da receita, ao contrário daquilo que matematicamente seria esperado. E, portanto, sobre esta matéria, talvez hoje já seja tempo também de podermos sobre ela refletir. A última questão que gostava de vos colocar, penso que já foi respondida na intervenção inicial, porque terminaram-na dizendo que não há disponibilidade alguma para... Ou não foi assim que foi dito? Não seria positivo neste momento pensar em rever as condições do programa? Julgo que foram estes os termos. Não será o caminho, não será o da renegociação dos termos do programa. Mas persiste a dúvida de como é que, de avaliação em avaliação positiva, avaliação positiva em avaliação positiva, aquilo que nos trazem a cada reunião é sempre a necessidade de intensificação da austeridade, é a persistência no rumo que tem trazido o caminho para o que tem trazido o país para o patamar em que atualmente se encontra, e, portanto, não nos trazem, apesar das avaliações positivas, nunca nenhuma novidade que não seja a do apertar os grilhões e os partilhos que são impostos aos portugueses e aos trabalhadores portugueses. E, nessa medida, portanto, a questão que vos queria colocar, que julgo respondida pela intervenção inicial ainda antes da troca de opiniões, é mesmo esta: como é que, apesar das avaliações sucessivamente positivas, a Troika nunca traz nada mais para o povo português, além da necessidade de mais austeridade e mais espartilhos para as condições de vida as condições de vida e de trabalho do povo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para finalizar esta ronda de intervenções, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação da Troika, que veio a esta reunião, e pegar no tema que me pareceu foi abordado em todas as intervenções, incluindo na inicial, que tem a ver com o desemprego. É conhecido de todos o aumento brutal do desemprego. Diz-nos o Governo que esse aumento foi inesperado no final do ano passado. Eu gostava de ouvir aqui também alguma palavra da Troika sobre esta matéria. Se consideram que o aumento foi inesperado ou se ele era previsível. e com efeitos extraordinários, particularmente no que é entre os jovens, onde nós temos uma taxa de desemprego brutal que ronda os 35%, 36% dos últimos dados. E isso demonstra a dificuldade da economia portuguesa em responder a uma matéria essencial como é a criação de emprego. Ontem ouvíamos o Conselho Económico Social, um dos pilares da concertação social no nosso país, dizer que, face a esta estratégia, era expectável que o desemprego aumentasse e será expectável que venha a aumentar ainda muito mais no futuro. Porque dizia, era esse o parecer do SES, dizia que o emprego em Portugal estava muito baseado no que era o mercado interno. A partir do momento em que o ajustamento se faz à custa do mercado interno, nós temos, como consequência, um aumento brutal do desemprego. E juntava a isto a indicação de que, mesmo as exportações correndo tão bem quanto se espera que possam correr, a criação de emprego com base no que é o tecido económico exportador não responderá às necessidades e, por isso, não criará o emprego necessário. Juntava também a isto o que era a própria ideia do Conselho Económico e Social de que a base de uma solução que tinha nas exportações um aumento brutal muito superior ao que tinha sido o comportamento das exportações na última década, na prática, essa era uma previsão demasiado otimista e colocava em causa que, apostando numa coisa que parece irreal, que pudesse ser uma consequência positiva. E eu gostava de ouvir a Troika sobre esta matéria, porque tivemos ainda recentemente a apresentação do documento de estratégia orçamental, que foi enviado e é do conhecimento da Troika também, e cujos pressupostos das exportações são bastante superiores àqueles que são feitos pelos organismos internacionais que cada um dos elementos da Troika aqui representa. E eu gostava de perceber como é que vocês olham para isso. Se concordam que são alcançáveis aqueles objetivos, e por isso as vossas previsões internas estavam erradas, ou se acham que aquela é uma base que não é real e por isso o Governo não está a ter em conta o ajustamento que deveria ser levado a cabo. Porque a previsão para a evolução da economia portuguesa dá conta do caminho seguido até aqui. Nos últimos 2 anos, o consumo interno reduziu-se em 10%. Nos últimos 2 anos, o investimento reduziu-se em 20%. E este caminho seguido para o futuro terá impactos brutais a nível do mercado interno, terá impactos brutais a nível do desemprego e a alternativa não parece existir. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre a matéria. Porque relativamente à redução do mercado interno, tem um peso importante, aquele que é um dos pilares que a Troika tinha no memorando de entendimento, que é a redução dos rendimentos das famílias através da redução salarial. Nós sabemos que há um corte de salários na administração pública e nos pensionistas que terá lugar em junho, logo em junho e depois em novembro, e isso terá efeitos também no mercado interno, efeitos diretos, e será de esperar um novo aumento do desemprego por via desse corte e por isso gostava de ouvir a vossa opinião sobre se esta foi um caminho errado, o ataque ao mercado interno, ou se era um caminho que está a produzir os efeitos esperados. Ainda sobre as reduções dos salários, perguntar-vos como vêm os cortes nos salários, nos subsídios de Natal e de férias dos funcionários públicos e nos cortes nas pensões. O documento de estratégia orçamental que foi apresentado pelo Governo não garante o pagamento dos subsídios e das pensões até 2018. E eu gostava de saber a vossa opinião. Será possível ou não devolver o pagamento às pessoas e em que momento? Porque é algo que vai para além do que seriam as medidas propostas pela Troika. Como vos disse há pouco, nos últimos 2 anos a redução do investimento foi na ordem dos 20%. E se nós falarmos de investimento público, ele está quase reduzido a zero nos dias que correm. Se nós perguntarmos ao governo o que fazer em áreas essenciais e que precisam de investimento, por exemplo, na saúde, por exemplo, questionando o governo sobre um novo hospital aqui para a zona de Lisboa, que é necessário para a área de Lisboa, ele diz-nos, essa é a resposta do governo, que está dependente de uma avaliação da Troika sobre a matéria. E eu faço-vos a pergunta, vocês foram em algum momento questionados sobre este investimento público ou não? E se foram questionados, qual a vossa resposta sobre a matéria? Porque não havendo investimento público, não havendo consumo interno, o caminho da economia é sempre para baixo. E é isso que os números estão a dizer. Mesmo do ponto de vista do financiamento da economia, ontem o mesmo Conselho Económico-Social, que junta as instituições patronais com as instituições sindicais, respondia-nos à pergunta sobre se existia restrição de crédito. E a resposta deles foi a seguinte: nós não podemos falar em restrição de crédito. O que nós ouvimos das nossas associações patronais é que não há crédito. A frase que nos dizem é que não há crédito. Não falamos sequer de restrição, é não há crédito. E isto demonstra que há um problema real no financiamento da economia. E tendo sido esse um dos pontos que os elementos da Troika disseram que iriam avaliar na última vinda que cá tiveram, eu gostava de perceber quais os resultados da avaliação e se acham que é necessário mudar alguma coisa. Termino com três perguntas, duas delas associadas. Uma primeira relativamente à situação grega e para perceber, na vossa opinião, quais as influências da situação grega na situação portuguesa, mas também, sendo que nós achamos que vemos nas costas da situação grega o futuro de Portugal, como vocês próprios veem a situação grega? Porque parece que em algum momento a democracia se tornou um empecilho para a própria Troika. Nós gostávamos de saber muito claramente se assim é, para anteciparmos aqui também o futuro de Portugal e a forma como vocês olham para esta situação. Porque se vemos nas costas da Grécia o futuro de Portugal, então aí virá a seguir um segundo pacote de ajustamento. E a pergunta muito clara e direta é se consideram que é incontornável esse segundo pacote de ajustamento ou se não será necessário esse segundo pacote. E termino com uma questão que se divide em duas, que tem a ver com a política de crescimento. Porque nós ouvimos um dos antigos representantes da Troika em Portugal, Paul Thompson, dizer que na Grécia se cometeram alguns erros. E um dos erros era o facto de não se ter previsto nenhuma política para o crescimento. Nós sabemos que a resposta formal da Troika, que é também a resposta do governo, é de que as reformas estruturais são em si políticas para o crescimento. Mas nós percebemos que elas não estão a ter nenhum tipo de resultado direto, porque elas não são políticas de crescimento. Poderão ter efeitos discutíveis a prazo, não têm efeitos no exato momento da atualidade. E a pergunta que vos deixo é se a conclusão a que Paul Thompson chegou é válida para Portugal e se, sendo válida para Portugal, o que nós podemos ter para criar aqui uma política de crescimento, se há margem de manobra neste colete de forças que está sobre as contas públicas nacionais, se há margem de manobra para uma política de crescimento. E termino com a última pergunta, porque o governo coloca no seu documento de estratégia orçamental a perspectiva de alteração da política fiscal. E eu gostava de saber a vossa opinião sobre a matéria, se já discutiram ou não com o governo sobre isso, e se essa alteração a prazo da política fiscal vai no sentido de continuar a onerar o fator trabalho com dos maiores impostos da Europa, para desonerar o fator capital para uma baixa de impostos que nós temos na atualidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra aos senhores representantes da Troika.
Okay, let me try to answer the questions in the context. I think several questions came from the same questions, issues came were brought up by different members of the committee, and then I would like to ask also Abe and Rasmus to complete, correct me if necessary. I don't know. As regards the macro economic scenario, I think we do not see any need to fundamentally change our views. You know the Commission spring forecast, you know the IMF forecast, which is a little bit older, your own forecast. I think all are in the area of -3% to -3.5%. Recently, I think indicators have become better. So I do not think we should fundamentally change our scenario. But of course, we are looking into it, and the technical discussions are taking place at this moment. What is, and this has been brought up, the composition of the growth has become somewhat different, more exports, less private consumption, maybe a little bit less investment. So as private consumption is weaker than we thought, tax revenues may be a little bit on the downside, but this may be compensated by a less gloomy macro growth scenario. So also as regards the budgetary target, we do not see, at least for the time being, any reason to fundamentally change our 4.5% deficit forecast. Let me express that this change from lower consumption, more exports, is welcome, because the reduction in the huge current account deficit is equally important to fiscal consolidation. Portugal has accumulated huge external debt. Since the 2000, the external debt rose by 100% of GDP. This has to be served by interest payments. So the economy is losing income in the order of magnitude of 5% of GDP every year. And the counterpart of this huge current account deficit, the external debt, was not investment, but it was consumption and low productivity growth. Also, for Portugal returning to the financial market, the net position of the country should be balanced so that no net financing from abroad is necessary. So that is good news, that the exports are surprising on the optimistic side. Having said that, we of course know that this is not all structural improvement in the external account. It's also due to the fall in domestic demand, and imports are falling as well. If growth would go up, as we hope, then the imports will also contribute then to less significant improvement in the current account. But the export base has become broader, both as regards the range of products, but also as regards the geographical diversification. So the slump in the European economy on many European countries may not impact dramatically on Portugal, and even in the Spanish case, we looked a bit into it, and it seems to be that there is a high share of transit trade going through Portugal into Spain, so that lower exports to Spain would also mean lower imports to Portugal. Having said that, we should not overlook the risks. Yes, there are risks to the downside, but I would also think there are risks to the upside, and overall, as I said, the macro scenario, including the fiscal scenario, looks still valid. Unemployment is a big problem. Portugal used to be a low unemployment country, historically, we know that. Youth unemployment is very high. That's a disaster. We do not fully understand why unemployment shot up in the first quarter or so. There may be some one-off factors due to the change in the unemployment scheme. There may be also sectoral impact that in particularly high employment intensive sectors have been on the downside, construction, trade. So we have to look into that in order to fully understand what has happened on the labor market. But clearly, this worries us a lot. As regards the financing situation, I think we are still not seeing a widespread credit crunch here. Yes, credit is allocated more selectively. The risk aversion of banks has increased. This hits some companies, in particular SMEs. Nevertheless, we cannot see a credit crunch yet. What we are looking into is export financing, how to better bridge the long time spans between, say, importing raw material, producing, and then shipping the exports to abroad. We are also looking into possibilities the European Investment Bank may have in helping financing SMEs. In that regard, we have just seen a financing scheme for Greece, which the Commission is looking into, also to apply it, hopefully at better conditions to Portugal. On structural reforms, there were some mentioning that they do not deliver. And one should not overemphasize structural reform. But the whole logic of the program is making the economy more efficient, more competitive, in order to raise productivity growth. And this is the only source of growth, of higher living standards going forward. And in particular, product market reforms, by reducing the excessive rents in some sectors, is a very social measure, because it takes away unjustified profits from certain groups in the society. That's why we think, in addition to labor market reform, product market reform is crucial. There was a particular point of the energy sector. The MOU differentiates between the reforms which have been done in renewables, cogeneration. There we were quite happy with, and we have to fully understand the agreements in the electricity sector, where we thought that more savings could be done, but we have to discuss that. We have to look into the real measures which have been taken. Privatization, we were quite happy about progress. Overall, there is not too many things which can be sold in Portugal, but we are quite hopeful that privatization will go forward with TP, ANA, GALP. We have no reason to doubt that we will be in line with the program on that. Finally, the PPPs, we are looking into the contracts with the aim of renegotiating special terms of these PPPs. It remains to be seen how successful that is. On the other side, reorganization of state-owned enterprises is really making progress. and we are pretty sure that the operational balance may be achieved or can be achieved this year. On health, there was the issue of hospitals, on efficiency. We are still worried about the development in areas in this sector. We have also seen that hospitals, modern hospitals, have been opened without closing old hospitals. So in special areas, there may be overcapacities, which are costly. So more efficiency is the key word for the health sector. Also that the elderly caretaking is taking place in hospitals, which we think is not necessarily very efficient. Then the European crisis, Greece, yes, we are concerned, as you certainly believe us. The Greek situation is challenging. We have the elections. We don't know what the outcome will be. Of course, the Commission and all other international organizations are respecting democratically elected governments. But on the other side, the adjustment program is a condition for receiving the money. And also here, there was the issue of financing costs. Yes, spreads are high in the Spanish case, but fortunately, we are talking about Portugal here, and the financing conditions of the sovereign for Portugal are very favorable. Here, and then I would like to close, by criticizing the program, which is absolutely necessary, in particular what concerns also the structural reform issues, one should always not forget the counterfactual. Where would Portugal be if the adjustment aid would not be here? And there you can design very catastrophic scenarios. And for me, it's pretty clear that the social implications of such a scenario would be very, very serious indeed. Thank you.
Thank you, Mr. Chair. My name is Abbe Selassie, and it's an honor to be able to come and have this dialogue with you. Jürgen has answered many of your questions. I'll try and answer a few holes. I think, firstly, on our assessment and where we see Portugal at this juncture, you know, what we see is a lot of progress in addressing the flow imbalances, the fiscal deficit that you had, the current account deficit that you had. Each were of the order of 10% of GDP in 2010-11, before this onset of the program. So these flow imbalances are improving rapidly, much more rapidly than we had anticipated in some dimensions on the external current account, as many of you noted. So we see this as very important and necessary progress. So that's why when we provide our positive assessment, you know, it's this improvement in flow imbalances that we note for the most part. I would, however, also say that the stock imbalance, all these flows, all these deficits that you've been running for many years, that stock imbalance has left you with a massive legacy of debt, and that remains. Okay, so there is a formidable challenge still that that you face in how to pay off this debt going forward. And really, the only way to pay off this debt is faster economic growth. That's the only sustainable and durable way to do this. And this allows me to turn to this question of, you know, what is there in the program to try and facilitate this growth? And, you know, ultimately, you know, Portugal, when we look at it, you were within this gentleman's club, the richest part of the world, but did not benefit from any productivity improvement over the last 10 years and even before that. Productivity growth was amongst the lowest anywhere in Europe, despite, you know, massive scope to catch up. So this really was a wasted opportunity and one which going forward has to be reversed and addressed. That's the only way where growth, as Jürgen said, standard of living can only improve if you have productivity improvement. And that means looking at how product markets work here, how the labor market functions, and improving how those two work. I mean, this is reality and this cannot be avoided. If you want to avoid you know, the unfortunate things that happen with very large debt, then the way to avoid it is by having higher growth, and this is the structural reform component of the program. I think there's a little bit of false equivalence between this austerity versus growth aspect. I think, you know, to raise productivity, you need structural reforms. That's unavoidable. There was a question about what lessons we'd learned from Greece in terms of program design here. I mean, I think number one is the importance of structural reforms. In the Greek case, some reforms were identified, but they never were advanced. Causing a lot of the adjustment to fall by way of a domestic demand collapse. Here, I hope that's not the case. I think we've seen some encouraging progress and advancing reforms, but that needs to be sustained. I think we're still very much in the first stages of addressing those reforms. But the other lesson from Greece, and one which we've applied and really benefited in designing the program, has been putting in a lot more liquidity in the program. You know, both program was designed in terms of how much deleveraging there would be in the banking system, for example. That was a much more gradual pace. But also very important, you know, technical things, but like how much capital, the BSSF buffer. In the Greek case, the expectation was privatization proceeds would pay for the recapitalization of banks. Here, what we've done is to try and provide adequate financing so that this money would be identified and available to help recapitalize the banks quickly. So there are a number of things, innovations that have been taken to try and improve the program here, and I think those are important measures. The key really is trying to deliver on the structural reforms. And that agenda, I have to say, some stuff has been done, but a lot remains to be done. Unemployment. This is something which we are very worried about. This will be a focus of our work in the next couple of weeks to try and understand, to pick the brains of the specialists that you have on labor market issues, Ministry of Economy, Finance, and elsewhere. So we're trying very much to try and understand what went on. For what it's worth in terms of the projections, you know, when we did the projections, there was always an expectation that unemployment would go up, and this was on the basis of elasticities that have prevailed here, the relationship between growth and unemployment for, you know, many, many years. These elasticities have, however, proved unstable over the last several quarters, so it's still trying to understand why that is the case. Now, one argument could be that you haven't had enough flexibility in the wage dimension, that the institutions you have here have not allowed adequate, some adjustment has been going on, but too much has been falling in the volume dimension. People at work, companies are laying off too many workers rather than looking for ways to make the wages more flexible. So that could also be a factor that's playing here, and this is something that we have to recognize. I think on Greece, Jürgen has said that there is a lot of what there is to be said. But just one thing on, I think Rasmus will touch on liquidity for the banking system. You know, I think conditions are better now than before the LTRO initiatives were taken, so the banks have much more liquidity than we had envisaged, say, back in February when we were doing this review. So there is more liquidity for banks. Why they're not lending, of course, is related to the recapitalization, and government needs to advance that as quickly as possible. Lastly, I think there was a question about the IMF perspective on politics here or the coalition. I wrote that report, so there is no discussion of the coalition being in danger. The thing I noted was the importance, and I cannot stress that enough, of the broad-based political support that the program has here in Portugal. I cannot stress enough how important that is. You know that. That's why you have this pact. So we think that's important for advancing the reforms. It was more a congratulatory note that I introduced there to show that the program continues to enjoy broad-based support.
Yes, thank you very much. I mean, most things, I think, have been addressed already. I mean, all I can do is add a few nuances here and there. Let me just therefore focus maybe also on the financial sector. I mean, financial stability is absolutely key, and we have seen that in the other countries that have a program, that there are serious problems. I mean, the problems get exacerbated if stability in the financial sector is no longer given, if also the trust in the financial sector is lost by the population, as you see with huge deposit outflows elsewhere, not here. And this is the strength, I think, that one cannot emphasize enough. So this is key. I mean, also when you look at the program setup, I mean, there are those three pillars. The financial sector is one of them, but the financial sector is not at the heart of the issues that we're dealing with here. I mean, it is key to protect the financial sector from what is happening elsewhere in the economy in terms of deleveraging, in terms of adjustment, to make sure the financial system can provide the support to the economy that, that is needed, and also be an anchor of stability, and therefore also when thinking about potential risks from outside. There is nothing that we can directly do to influence what's happening abroad, but we can prepare for that. We can make sure that whatever happens will have as limited spillovers to Portugal as possible. And again, sometimes, well, feels maybe a little bit helpless in terms of how much does that do. But still, I think one needs to try really everything possible to make sure and also signal to everyone, to policymakers, which in the end have to decide on what happens if in those kind of scenarios, to really distinguish from other cases, to show that here the program is on track, the program is working, and we have seen a lot in terms of the adjustment. The adjustment is happening, the adjustment is necessary, so this is a very positive thing that one needs to also emphasize. There are a number of elements really where I think the Portuguese program is really standing apart, and that she should be emphasized and need to be preserved. And I think also the parliament here plays a very strong role, and this I think is very much appreciated, the very strong political broad-based support, the constructive dialogues that we also, for example, have here now. I think this is very, very positive. And I think it's also acknowledged by observers outside the country, but of course also inside the country. I understand that that often is, for maybe political reasons, not easy to do that, especially if you see the impact of the adjustment, but it is absolutely important also with a view of really showing that this program is working. So implementation is key. As Abe also mentioned, a lot has been done on the structural reform side. Much more will have to come. And here, of course, again, the parliament is very important, and we very much encourage you to continue with this very constructive approach to also pass what is necessary to implement the program. And it's just not just in order to implement the program was set up based on a rationale in order to bring about the adjustment that is necessary. And so it's not an end in itself, but it's a means to achieve the end, which is bring Portugal to a situation where imbalances are adjusted and growth will be possible again. Unemployment is certainly also talking about these potential strains that are put on social cohesion, on also maybe the political consensus. It's an important issue. I mean, we are discussing it a lot. We are analyzing the situation. One point that one could maybe make there, the unemployment, to some extent, it could reflect still some rigidities, and it does certainly in other areas, for example, on the wage side, on the price side. But then again, it's not only that, because what you see in Portugal, or what is needed, is an adjustment from the non-tradable sector to the tradable sector. You have to transfer labor from one area of the economy to the other. This is not really something you can just do with an adjustment of relative prices. It can help if you lower the wages in the non-tradable sector, people have an incentive to move to the tradable sector, but you actually have to move people from one sector to the other. For that, you need to at some point lay people off, or people need to leave the non-tradable sector and move to the tradable sector. And this is partly what you might be observing. Firms realize that this is not a temporary thing. It's not something that the construction sector, once you're out of the crisis, will be at the same level as it was before. You need some kind of adjustment there. You need less labor. You need less capital. So they're trying to adjust that by, in part, front-loading the adjustment on the labor side. The fact that they can do that might already be a reflection of the fact that flexibility has increased partly as a result of the program. I mean, there have been measures taken to reduce employment protection for permanent workers. So you could see it also as a sign that initial signs of adjustment. Of course, now the key is to find jobs for the people that are being laid off, especially young people is a particular concern. So here then the other structural reforms come in. And there again, I mean, I would like to also call on you to to see that all those additional measures that need to be done in terms of structural reform that have the potential to create the jobs that are needed to really move forward on the agenda that is still ahead of us. Just briefly, maybe on the recapitalization issue, this, of course, is one important element in making sure that the financial system is strong and can withstand shocks, be it from inside, because there are additional strains in the economy, NPL ratios will increase. So they need to be strong and confidence-inducing also to depositors, other investors that might provide financing to the banks. So this is key, as we have emphasized from the beginning. The process is progressing, and we are in discussions also during this review missions on this process, and we very much emphasize the importance of this. There are different issues that need to be considered. You need to strike the right balance between the rights of existing shareholders, but also very much protecting the rights of the taxpayer in providing public money to the banks. So this is something that was also dealt with in the legislation in the Porto Rio. This is now settled to that extent, but still it needs to be discussed with the banks, how concretely that will be done. But it's certainly an important element of the program. Also important in view of an issue that was raised by many of you in providing financing to the economy. Capital was a constraining factor for some of the banks in terms of being able to provide liquidity and credit to the economy. So by having these additional buffers, which also are a concrete injection of liquidity into the banks, they are in a position in principle to provide loans to the economy. There again, in terms of how much credit growth do you need, one needs to carefully look at this. There is this stock imbalance that has been emphasized in terms of high debt levels. It's in the corporate sector, but not only there, it's in the household sector, in the government sector. So the economy as a whole is over-leveraged. You need to reduce the debt levels. That will be reflected in credit development. So credit will be weaker than what you have seen before. You have seen, and there, I mean, of course, we have to also avoid making the same mistakes as had been done in the past, where you had relatively robust credit growth. But when you look at growth and productivity developments, they didn't really reflect the strong growth of credit. Now, we have to make sure that banks don't engage in this kind of lending again, which doesn't generate growth. What we want is credit to those parts of the economy that are able to generate growth. This is, to a large extent, export sectors, but there might be other sectors as well that might help in that respect. So we have to make sure that banks really become more selective. They are becoming more selective, so I would say this is also, to some extent, a positive development. Banks also charge more for the credit, which is, in a situation like that, also a normal development. As much as one would like cheaper credit, and of course this is why firms complain, they would like cheaper credit, but it's just in the current environment where you have higher risks, effectively higher risks, but also higher risk aversion on the side of banks, higher cost of funding for banks, where it's just not feasible. You have to work on the, again, it's not the financial system as such alone. You have to see it as an overall program there where all the different elements are very much intertwined. So you have to make progress on the structural reforms, on the fiscal consolidation, on the financial sector. It needs to remain robust. And then at some point, the situation will normalize and also banks will be in a position to again give credit and feel more comfortable in that. Firms will start investing again. Firms right now, they delay investment decisions, so there is really no demand for investment credit right now in the economies. By pushing that on the companies, it doesn't solve any problems. It might just create problems for the future by again leading to a situation where companies are becoming over-leveraged. You need the adjustment, at least in those sectors where you have very strong debt levels. So overall, I mean, we are relatively confident on the situation, on the deleveraging process. When you look at, and we are working together also with, in particular, Banco de Portugal on this, the evolution of credit aggregates, the economy, it seems that from that side, especially now with additional capital, improved liquidity conditions, there shouldn't be a constraint on the evolution of the economy, on growth coming from the credit side. We are, of course, carefully monitoring that. SMEs are certainly concerned, and we are discussing possible ways of alleviating constraints. They are also exploring possibilities of other financing sources for corporations, especially SMEs, not just depending on bank credit. Certainly the composition are important. But it seems from the data that we have seen also that export firms and credit to export firms is still growing. It has come down, but it's still growing. So export firms still seem to be in a position to obtain funding, which is also evidenced to some extent by the strong export growth. If they didn't get funding, you wouldn't see this strong growth in exports. I think that summarizes the nuances I wanted to add. Thank you very much.
Thank you. Bom, creio que nós, se não houver nenhuma questão muito precisa e muito concreta, nós estamos no limite do nosso tempo. A delegação da Troika irá agora encontrar-se com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Portanto, thank you very much. E muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. E provavelmente encontrar-nos-emos aqui daqui por 3 meses. Muito obrigado.